Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Grendene para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2005. Estão presentes no evento os senhores Pedro Grendene Bartelli, diretor vice-presidente, Marcos Peixoto, diretor financeiro e de relações com investidores, Doris Wilman, gerente de relações com investidores, Gelson Luiz Rostirola, diretor administrativo e de controladoria, Rudimar Dawonder, diretor industrial e comercial, Márcio Dalbó, gerente de marketing, Luiz Antônio Maroni, gerente de vendas e Edson Matsu, pesquisa e desenvolvimento. Informamos que a apresentação está sendo gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.grendene.com.br/www/ri. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 4 trimestres de 2005, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Perguntas podem ser feitas também pela plataforma de webcast, clicando-se no ícone Pergunta ao Palestrante. Essas perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento e estarão sendo respondidas ao vivo durante essa teleconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Grendene, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Grendene e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Grendene Bartelli, diretor vice-presidente da Grendene. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Senhoras e senhores, queiram, por favor, permanecer conectados, que a teleconferência da Grendene continuará em instantes. Senhor palestrante, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar os números relativos ao ano de 2005. Eu preciso dizer que foi um ano difícil, especialmente em função do cenário macro e do câmbio depreciado. De qualquer maneira, conseguimos grandes melhorias em termos de redução de custos e despesas e melhoria do resultado financeiro, o que permitiu atingir um lucro de 195 milhões de reais em 2005, em linha com as expectativas de nossos investidores e analistas. De qualquer maneira, eu quero deixar claro que o resultado foi inferior ao que gostaríamos de ter realizado. Agora passo a palavra ao Marcos Peixoto, que irá apresentar os resultados com mais detalhes.
Bom dia a todos. Gostaríamos de iniciar essa conferência agradecendo aí o interesse de todos os senhores em seguir a nossa empresa e acompanhar nossos resultados com detalhe. Obviamente, todos que têm nos acompanhado com detalhe recebem o resultado do 2005 e do quarto trimestre com certo tom positivo pelo fato de que nós chegamos a quase 200 milhões de reais, atingindo as expectativas dos nossos investidores e analistas. Para o quarto trimestre, especificamente, nós tivemos um lucro ajustado que cresceu 18% em relação ao quarto trimestre do ano passado. E, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito satisfeito de ter obtido um ganho muito grande na lucratividade, ou seja, nas margens da companhia, tanto na margem EBITDA, que cresceu praticamente 500 pontos base, quanto na margem líquida, que cresceu 800 pontos base. Então, sem dúvida nenhuma, demonstra um trabalho muito sério, muito disciplinado da companhia em reduzir custos, reduzir despesas e melhorar o resultado financeiro, eliminando a exposição cambial. Com isso tudo, nós tivemos um resultado que, em termos de lucro ajustado, foi bastante razoável, bastante positivo e dentro das expectativas. Contudo, o nosso resultado operacional, como o Pedro Grendene já comentou, foi muito aquém do que nós gostaríamos de estar apresentando para os senhores hoje. Nós tivemos uma queda de vendas no mercado doméstico importante e eu acredito que o tom dessa apresentação de resultado, quando nós falamos do nosso resultado operacional propriamente dito, é de muita seriedade, de muita preocupação e de muita humildade em reconhecermos que esse resultado foi muito aquém do que nós deveríamos estar entregando. E nós vamos detalhar isso ao longo dessa chamada telefônica. Contudo, vamos passar rapidamente sobre os principais itens do resultado e logo abrimos isso para perguntas e respostas para os senhores. O mercado doméstico foi bastante fraco, como nós comentamos, mas foi com muito grata satisfação que a gente pôde apresentar para os senhores uma melhora grande do resultado das exportações. É o segundo trimestre consecutivo que nós tivemos um crescimento das exportações e dessa vez elas cresceram tanto em dólares quanto em reais e com uma pequena melhora de volume de 1%, o que é quase surpreendente para muitos investidores nossos, para muitos analistas, que com devida razão estavam muito preocupados com o desempenho das exportações nessa atual taxa cambial. Então, mesmo com a atual taxa cambial, nós estamos crescendo as exportações, o que mostra o quanto nosso ajuste de custos e de despesas, essa disciplina da empresa, tem tornado a Grendene ainda mais competitiva para continuar na luta, continuar brigando nos mercados internacionais. E, sem dúvida nenhuma, foi um resultado positivo desse quarto trimestre, após já um resultado positivo no terceiro trimestre. Descendo um pouco da linha de vendas para os custos, o CPV caiu 19%, quer dizer, obviamente com vendas menores e volumes menores, a gente tem uma queda do custo de produto vendido absoluto, mas mesmo o custo por par esteve sob controle, muito estável e mostrando uma vez mais a contínua racionalização no uso de matérias-primas, apesar da expectativa, novamente, de muitos investidores e analistas, que nós poderíamos ter alguma pressão de custo em função de PVC e óleos plastificantes, e apesar do aumento do preço dos óleos plastificantes no mercado spot da Ásia, como a gente mostra adiante no nosso press release, nós tivemos um custo estável, mostrando realmente a disciplina da empresa e a excelência de gestão industrial da Grendene. Além disso, nós tivemos uma crescente produtividade da nossa área industrial. Os nossos processos estão mais eficientes, nós estamos produzindo mais por empregado e, sem dúvida nenhuma, isso se refletiu em um custo muito melhor. Apesar da severa queda de volumes vendidos, tivemos ainda um lucro bruto, uma margem bruta praticamente estável, caindo menos de 100 basis points ano contra ano no quarto trimestre. Descendo um pouco mais para as despesas gerais administrativas, nós tivemos um ganho de margem da ordem de 360 pontos base em função de menores despesas gerais administrativas, uma vez mais mostrando que esse aumento da disciplina da gestão da companhia se mostra em vários aspectos, não é apenas em área industrial, chão de fábrica, mas também na área administrativa, inclusive com muito menores despesas de publicidade ou, dizendo de uma forma mais precisa, despesas de publicidade muito menos voláteis como proporção das vendas, muito mais estáveis como participação das vendas, acompanhando as vendas do trimestre, que mostra uma vez mais para os nossos investidores e analistas que nós temos um foco muito grande em reduzir a volatilidade das nossas margens, dos nossos resultados. E, sem dúvida, em função disso e desse controle maior, tivemos um ganho da margem EBITDA bastante significativo. Descendo agora para o resultado financeiro, exatamente em linha com o terceiro trimestre. Eu acho que nós começamos a apresentar aí um pouco de track record de uma volatilidade menor de resultado financeiro, uma previsibilidade maior do resultado financeiro. Houve uma melhora de R$27 milhões ano a ano, basicamente com o fim da exposição cambial. Nosso caixa está hoje todo no CDI, e como todos os senhores sabem muito bem, com taxas muito elevadas, além de que o nosso caixa aumentou 81% ano contra ano, fechando o ano com um caixa líquido de R$333 milhões. Finalmente, o lucro líquido, em função de todos esses fatores, apresentou uma melhora de quase 20%, de 18% no quarto trimestre. Eu gostaria de passar rapidamente em alguns aspectos de resultados não financeiros antes de abrir para as perguntas e respostas. O primeiro aspecto importante de resultado não financeiro, ou melhores práticas de governança, é a continuada participação da Grendene no GRI, Global Reporting Initiative. Uma vez mais, é uma iniciativa onde o reporte não financeiro uniformizado por essa entidade só é utilizado por duas companhias listadas no Brasil, a CPFL e a Natura, e nós somos a primeira empresa de América Latina a participar do projeto de desenvolvimento dos melhores indicadores econômicos, sociais e ambientais para um setor específico na história do GRI. Nós estamos participando, obviamente, do setor de confecção e calçados, com várias empresas que são líderes mundiais, e continuamos nesse trabalho com eles, reforçando o estudo do que são as melhores práticas dentro do nosso setor. Um outro aspecto importante de resultado não financeiro foi o contínuo esforço da disseminação dos valores Grendene, o que está no DNA da nossa companhia em termos de filosofia, em termos dos aspectos que nos são mais caros. Muitos dos senhores que estão escutando essa chamada em conferência devem ter visto, quando estiveram visitando a nossa fábrica, em algumas das visitas que nós realizamos nos últimos meses, como todo o chão de fábrica está envolvido em disseminar, em discutir, em avaliar, em se impregnar desses valores da Grendene. Basicamente, lucro, que é um foco absoluto, central. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma consciência muito grande na companhia de que esse lucro é absolutamente imprescindível, não apenas para a existência da companhia, mas para o crescimento da companhia, para a manutenção dos empregos, para a manutenção da companhia como a entidade que ela é hoje. A competitividade, que é um dos valores mais caros para a Grendene, o fato de que a nossa produtividade, a nossa competitividade de custos, de qualidade, são essenciais para o crescimento da companhia, para a própria lucratividade da companhia. E inovação e agilidade, que talvez seja o valor que mais expressa o DNA da Grendene, o fato de que a companhia é capaz de se reinventar, não só na sua linha de produtos, mas na sua gestão, na sua abordagem de mercado, em todos os aspectos da companhia como um todo, para se antecipar às dificuldades, para lutar, para brigar por market share, por lucratividade, para inovar, para fazer melhor, isso que é tão próprio da Grendene. E, finalmente, a ética que permeia todos os outros aspectos, que permeia cada passo da companhia. Sem dúvida nenhuma, é o que sempre vai nos diferenciar no ambiente do setor calçadista, no ambiente corporativo, é uma postura ética que seja completamente diferenciada do resto do mercado. Finalmente, em um outro aspecto importante de resultados não financeiros, um crescente foco na projeção e apuração dos resultados mensais, apesar de toda a dificuldade do mercado calçadista, apesar da dificuldade que o cenário macro tem nos apresentado, da taxa cambial tão desvalorizada do dólar e toda a dificuldade de vender, inclusive no mercado doméstico, com vários outros produtos competindo pelo bolso consumidor, nós conseguimos chegar em resultados aí muito dentro das expectativas do mercado, e isso mostra que esse nosso esforço na projeção, na apuração de resultados mensais tem se refletido em uma menor volatilidade de expectativas em relação aos resultados concretos da companhia, que sem dúvida nenhuma se reflete em uma melhor percepção, um menor cost of equity e sem dúvida nenhuma um benefício grande para os nossos acionistas. Finalmente, um aspecto interessante, embora talvez menos relevante, mas muito diferenciado, que é o fato de que nós estamos publicando hoje ontem à noite, uma iniciativa totalmente inédita no mercado brasileiro, publicamos nosso relatório anual, que normalmente as companhias publicam, como o senhor sabe muito bem, no final do primeiro semestre, ou no começo, ou em meados do segundo semestre, quando a informação contida no relatório anual já é tão menos relevante para os investidores, para os analistas, para todos os stakeholders da empresa. E nós publicamos ontem, junto com o nosso balanço do ano, numa iniciativa inédita, mas que não apenas se reflete em menores custos para a empresa, o que é o fator menos relevante, mas sem dúvida há uma economia de custo. Nós não estamos publicando uma versão impressa, mas uma versão eletrônica no nosso site ontem, disponível para todos os senhores, obviamente. Mas também muito mais preocupados com o fato de que a informação chega o mais rápido possível a quem interessa. Então, o senhor já tem desde ontem o relatório anual disponível no nosso site. Isso dito, para finalizar, eu gostaria de passar rapidamente sobre a nossa perspectiva para o horizonte visível dos próximos trimestres. Quem tiver nosso press release em frente, está na página 5, nós apresentamos o guidance anterior que nós havíamos dado, basicamente com um tom ainda negativo, de vendas caindo 5%, EBITDA crescendo 15%, lucro crescendo 23%, para os 6 meses compreendidos entre o quarto trimestre e o primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período um ano antes. E agora, publicado o quarto trimestre, nós estamos olhando para os próximos 6 meses, ou seja, o primeiro semestre de 2006 comparado com o primeiro semestre de 2005. E nós vemos que o que a gente está esperando de resultados é um pouco mais do mesmo. Ainda estamos falando numa queda de vendas da ordem de 6%, com crescimento de EBITDA e de lucro da ordem de 20%. Então, temos dois aspectos fundamentais aqui. Um, não existe nenhuma perspectiva muito relevante de mudança do cenário. Continuamos esperando um cenário difícil, continuamos esperando uma dificuldade de vender, uma queda de vendas na comparação no ano. Dizemos isso compreendendo toda a seriedade, toda a importância e quão sério é esse tema, quão caro é esse tema para os investidores e analistas do mercado acionário, mas para justamente, sabendo dessa importância, deixar os senhores muito conscientes da dificuldade que o cenário macro nos apresenta hoje. Mas também um desdobramento positivo, que é o fato de que nós continuamos esperando uma melhora de EBITDA e de lucro em função de menores custos de despesas e melhor resultado financeiro. Ou seja, se nós analisarmos os resultados dos últimos 2 trimestres, desde que nós revertemos a queda de lucro, no terceiro trimestre o lucro cresceu 47%, no quarto trimestre o lucro cresceu 18%, e agora para os próximos 2 trimestres esperamos um crescimento de lucro da ordem de 20%, ou seja, já é uma sequência de 4 trimestres, 2 realizados e 2 num horizonte bem visível de resultados, onde falamos de um crescimento de lucro da ordem de mais de 20%, o que, sem dúvida nenhuma, é um aspecto positivo a ser considerado. Isso dito, gostaria de abrir para as perguntas e respostas dos senhores. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast ícone Pergunte ao Palestrante. Obrigada. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Alexandre Falcão, do Itaú.
Bom dia a todos. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Bom, a primeira é sobre estratégia de preços. Gostaria de saber se vocês acreditam nessa queda de volumes no quarto tri contra o quarto tri do ano passado, bastante relevante. Algum problema específico de coleção, quer dizer, alguma coleção que não deu certo, alguma aposta errada, ou alguma correlação em relação à apreciação do real? Porque, na verdade, eu queria chamar a atenção aqui, a gente nota claramente que existe uma correlação grande entre os preços domésticos em dólar ou a apreciação deles em dólar com a queda de volumes. Eu gostaria de saber se existe essa essa análise dentro da companhia. E dado isso, a gente já viu o dólar médio de 2005 contra o dólar spot de hoje já se apreciou 12%. É isso que a gente pode esperar daqui para frente? Essa é a primeira pergunta. Obrigado.
Bom dia, Alexandre. Obrigado pela sua pergunta. Na verdade, sem dúvida, é o ponto mais sério, mais crítico hoje do nosso resultado operacional é crescimento de vendas, ou, no caso, a queda de vendas do mercado doméstico. E eu não quero, de maneira nenhuma, minimizar o fato de que os preços são relevantes no processo. É óbvio que qualquer produto que nós vamos vender tem uma certa elasticidade a preço. Mas o fator principal, isso hoje é uma opinião muito forte da companhia, de que o fator principal que fez com que nós vendêssemos menos do que esperado, menos do que o ano anterior, e que temos tanta dificuldade nas vendas, não é tanto o preço como as próprias linhas de produtos. A gente tem hoje uma competição muito grande de diversos outros produtores brasileiros. A gente tem alguma pequena competição de importados, mas que sem dúvida nenhuma deteriora também o poder de venda. E nós temos a competição pelo bolso do consumidor com vários outros produtos, aí como sabe muito bem, desde eletroeletrônicos até confecções, brinquedos, etc. Mas a principal razão é muito mais de que a nossa linha de produtos depende também de um componente de moda. A gente tem uma certa incerteza intrínseca a cada trimestre de como vai se comportar a nossa linha de produtos. É óbvio que se o dólar estivesse a 2,50, a nossa vida é um pouco mais fácil, não tem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que a nossa venda do quarto trimestre foi bastante impactada pela própria sensibilidade do consumidor a alguns dos nossos produtos. Nós temos que reconhecer também com muita humildade que nós não fomos tão felizes em algumas linhas importantes de produtos, alguns produtos femininos, alguns produtos masculinos, como em períodos anteriores. E com isso, naturalmente, nossas vendas sofreram bastante. Eu sei que muitos que estão ouvindo essa chamada telefônica estão pensando, poxa, então existe talvez uma incerteza um pouco maior do resultado a cada trimestre, tem um pouquinho mais de volatilidade nas nossas projeções, a gente vai ter vai refletir na nossa expectativa um cost of equity um pouquinho maior por essa incerteza, mas é fato de que nós mesmos da Grendene estamos presenciando e queremos dividir com vocês a cada trimestre uma certa incerteza intrínseca mesmo do fato de que nós estamos no mercado de moda. O aspecto negativo, obviamente, é de que a gente tem com isso um cost of equity um pouco maior, talvez, uma volatilidade um pouco maior, mas o aspecto positivo é de que, da mesma forma como nós sofremos bastante no quarto trimestre, nós podemos ter uma reversão boa nos próximos trimestres se nós focarmos todos os nossos esforços em conseguir linhas de produto adequadas para o consumidor. E é óbvio, voltando ao seu ponto inicial, que o preço vai ser levado em consideração. Não quero de maneira nenhuma eliminar ou minimizar em excesso o seu ponto. O preço é importante, nós estamos prestando muita atenção no aspecto dos preços e nas comparações com o dólar e com os produtos em dólar, mas sem dúvida nenhuma o fator mais importante foi produtos, Alexandre.
Tá ótimo. A minha segunda pergunta tem um pouco a ver com isso, mas já entrando um pouco na parte de custos. Eu gostaria de saber o seguinte, esse é o segundo trimestre consecutivo que vocês reportam um crescimento de margem EBITDA relevante ano contra ano e uma queda de vendas trimestre, quer dizer, 4T contra 4T, ou terceiro tri contra terceiro tri, bastante relevante. Eu gostaria de saber se essa estratégia de manter rentabilidade contra crescimento, ela é uma estratégia que vai ser mantida daqui para frente ou em algum momento a gente vai ver todo esse ganho de produtividade sendo revertido para preços e aí tentar mudar um pouco esse quadro de receitas. E até, me aprofundando um pouco mais nessa pergunta, eu gostaria de saber, até para saber um pouco da extensão dessa melhora de custos, se isso já, quer dizer, o que vocês já fizeram até agora em termos de margem EBITDA de custo de produção, principalmente em SG&A, você diria, eu sei que é difícil quantificar, mas você diria que hoje vocês já estão mais próximos de uma situação de regime ou ainda existe muita coisa para ser cortada dentro da companhia? Obrigado.
Bom, Alexandre, vou começar respondendo no final da sua pergunta, que é mais intuitiva a resposta. Se a gente já estaria numa situação de regime, embora, como você mesmo antecipou, é difícil dizer, claramente nós acreditamos que não. Por quê? Porque o processo de cortar custo, despesa, focar na competitividade de custos e despesas é um processo relativamente recente na Grendene. Nós estamos começando, tivemos um desempenho espetacular, nada menos que espetacular, para mesmo em face da queda de vendas pronunciada numa estrutura de custo fixo, termos tido uma melhora de margem operacional tão relevante, mas nós estamos colhendo os primeiros frutos mais fáceis, mais próximos de serem alcançados, né? Sem dúvida nenhuma, tem bastante fruto maduro para ser colhido nessa árvore à medida que a gente tornar os nossos processos mais eficientes, implementar metodologias cada vez mais disciplinadas e apuradas, se sem dúvida nenhuma nós focarmos nisso ao longo dos próximos trimestres. Né? Agora, quanto a repassar para preços esse tipo de ganho de margem, de competitividade, não há nada que eu possa te dizer hoje nesse sentido. não há nenhuma a decisão da companhia de repassar e ser agressivo ou iniciar uma guerra de preço no setor ou simplesmente correr o risco de diminuir nosso lucro por repassar os ganhos de margem para uma agressividade maior de preços. Por quê? Simplesmente porque nós temos uma opinião clara na companhia de que não existe uma elasticidade tão relevante de volumes em relação aos preços que vale a pena a gente correr o risco de baixar os preços, não vender muito mais e reduzir o lucro com isso. Então, pensando em maximizar o lucro para nossos acionistas, nós acreditamos que hoje não existe um processo claro de repassar preços. De toda forma, nós estamos continuamente, quer dizer, não queremos ser arrogantes intelectualmente de dizer que não vamos nem sequer testar nada, nenhum tipo de nova metodologia, nova filosofia, nós estamos continuamente pensando sobre todas as possibilidades que se nos apresentam. Sem dúvida nenhuma, se concluirmos em algum momento que na nossa cesta de produtos podemos ter ou produtos de valor agregado, de mais caros, muito mais valor agregado, onde o preço suba, mas com uma lucratividade maior ainda, vamos fazer, ou se chegarmos à conclusão de que existem produtos muito mais baratos, muito mais competitivos, que venderiam muitos volumes, e que aí o preço médio da nossa cesta de produtos seria menor, com volumes muito maior, podemos implementar. Mas hoje não tem nada de concreto. O que eu posso dizer para, digamos assim, lidar com a ansiedade sua, intrínseca na sua questão, de que já são dois trimestres onde caíram as margens e subiram as margens, desculpa, e caíram as vendas. Nós temos pelo menos dois trimestres mais de visibilidade muito clara, muito concreta, de que o nosso lucro vai subir, da ordem de mais de 20%, ainda sem repassar margens para aumentar vendas. Então, a gente tem um período ainda onde nós podemos aí praticamente dar o conforto para os nossos investidores, para os nossos analistas, todos vocês, de que nós estamos ainda apresentando um crescimento de lucro nesta estratégia. E vamos estar analisando o que são os melhores caminhos, quais os posicionamentos estratégicos, se algo, no devido momento, nós vamos estar apresentando para o mercado ao longo dos próximos meses, dos próximos trimestres, vamos estar fazendo as tentativas que forem necessárias, seja com produto caro, com produto barato, com produto diferenciado, para tentar aumentar essas vendas. Tá? O que, eu poderia dizer nesse momento é o seguinte: nós não podemos expor nossas estratégias antes delas estarem implementadas. Certo? Então, por mais que o crescimento de vendas seja uma preocupação hoje na empresa, sem dúvida nenhuma, se tem algo que nos tira o sono, o que hoje mais nos incomoda? Crescimento de vendas, isso não tem a menor dúvida, certo? Mas as estratégias que nós estamos alinhando e discutindo para isso, até elas serem implementadas, não é nem do interesse de todos vocês, nossos investidores, que a gente esteja comentando enquanto são possibilidade. A gente vai estar abrindo flanco para competidores, a gente vai estar eventualmente perdendo o elemento surpresa, sabe, junto ao consumidor, aos varejistas, aos competidores. Então, não é nem do interesse dos senhores. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente pode dizer é que alguns nichos onde somos mais fortes, vamos continuar focados neles, mas vamos também buscar outros nichos onde não somos tão atuantes, sem que com isso dê para a gente abrir muito mais essas estratégias.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Hungria, do Pactual.
Bom dia, Pedro, bom dia, Marcos, e a todos os presentes, Doris. Bom, na verdade, eu tenho a minha pergunta ainda, eu queria insistir um pouco aí nessa questão de queda de volume. Primeiro, pela representatividade da queda, tá? A gente está falando aí de 25% de queda de volumes no teu quarto trimestre, que é um número que realmente surpreende bastante, a despeito de todo esse ambiente macroeconômico desfavorável, e, enfim, o dólar fraco, as importações e tudo mais. A gente tem visto aí concorrentes de vocês crescendo numa taxa, inclusive, bastante interessante. Então, eu queria entender se isso aí não tem a ver também com alguma questão de posicionamento. Vocês têm aí um leque de produtos muito bem segmentado, com marcas bastante fortes. E, enfim, queria entender o que faltou ali para vocês talvez estarem se posicionando em mercados onde talvez o crescimento está um pouco mais forte, como foi o caso dessa concorrente de vocês, ou se não, ou enfim, se foi alguma coisa relacionada a investimentos específicos em alguma determinada linha de produto. A gente viu que vocês reduziram bem a despesa de marketing nesse quarto trimestre em relação ao ano anterior, mas enfim, acho que mais saudável do que isso seria talvez se manter a despesa lá em cima com uma venda mais forte. Ou seja, como é que vocês estão tratando essas questões? Tem sido, vocês estão pensando, estão com, vamos dizer assim, na direção de manter, apropriar todos os ganhos de margem, deixar isso aí para o lucro líquido sem, vamos dizer assim, vocês estão mais seguros com essa estratégia ou vocês estão estudando alguma oportunidade ali de usar um pouco desse conforto que vocês estão tendo em margem agora, até porque a gente não sabe quão sustentável isso é, a gente sabe que tem um efeito matéria-prima aí dentro dessa expansão de margem, para começar a investir mais fortemente ali em segmentação, enfim, reforçar os pontos onde vocês são fortes para voltar a crescer. Obrigado.
Obrigado, bom dia, Gustavo. Na verdade, isso que você perguntou, quer dizer, está um pouco focado nessa discussão toda do trimestre que a gente vem tendo, até antes de abrir as perguntas e respostas, que nós estamos buscando caminhos para retomar o caminho do crescimento. Então, nós temos vários caminhos que nós podemos escolher, nós estamos analisando diversos caminhos, diversas soluções originais. Lembre-se sempre de que a característica mais marcante da Grendene foi capaz de sempre ter se reinventado. Isso é uma companhia que, há 25 anos atrás, estava no sul do país e já teria deixado de existir, quebrado, se tivesse permanecido lá. E que uma companhia que já era grande, exitosa, suficientemente lucrativa, começou do zero no interior do Ceará, um lugar onde você tinha um açude, uma cidadezinha, e hoje você é uma cidade muito, muito próspera, que é a cidade de Sobral. Então, o que acontece? A companhia nunca teve paradigmas. Se existem coisas que podem resultar, novas estratégias totalmente inovadoras, que podem resultar em crescimento da companhia, seja com isso crescer dramaticamente os nossos preços com produtos de mais valor agregado, seja derrubar o nosso preço médio com o lançamento de novos produtos de menor valor agregado, seja fazer coisas completamente diferentes, nós estamos analisando. Não há muito, Gustavo, que a gente consiga detalhar um pouco mais. Quando você fala de segmentar produtos novos, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Se você me perguntar, mas vocês não vão lançar botas de couro, por exemplo, para expandir a segmentação do setor de calçados? Eu quis te dizer que provavelmente não é muito cabível que nós fôssemos produzir botas de couro, porque não é nossa especialidade. Mas mesmo que nós fôssemos lançar botas de couro, eu não te diria isso nessa conferência telefônica, porque a gente quer realmente começar a trabalhar com algumas estratégias e essas estratégias vão começar a mostrar resultados e você pode ter certeza de que essa inovação da Grendene, a capacidade da empresa de não ter paradigmas, vai se mostrar ao longo dos próximos trimestres capaz de apresentar caminhos muito interessantes. Mas é realmente algo que hoje nós não vamos conseguir detalhar muito mais. Mas o que eu posso dizer para vocês também é que no último mês nós tivemos duas reuniões de conselho onde basicamente foi discutido isso por horas a fio. Um mês atrás nós tivemos uma reunião de conselho que durou mais de 7 horas, onde basicamente discutimos isso. Tivemos uma segunda reunião de conselho ontem que durou praticamente isso, onde só se discutiu esse tipo de tema. Só tem uma coisa que nos tira o sono na Grendene hoje, é crescimento de vendas. E a gente vai fazer tudo possível para reverter isso. Então temos dois trimestres adiante, onde de certa forma, não é que eu queira dizer, fiquem tranquilos, tem dois trimestres de crescimentozinho de lucro, depois lá no segundo semestre a gente já tem algumas estratégias que vão estar funcionando. Não é isso, não quero ser pouco consciente da seriedade do tema. Eu sei da preocupação de todos que estão vendo esse resultado operacional nosso, mas temos dois trimestres de visibilidade de aumento de lucro ainda nessa estratégia e durante esse período vamos estar planejando uma série de estratégias, implementando uma série de estratégias, e eu acredito fortemente que ao longo dos próximos meses vamos poder abrir um pouco mais de certos temas com os senhores.
Ok, obrigado. Na verdade, a questão da segmentação, eu diria assim, que a preocupação maior que a gente fica é que, na verdade, você já tem um portfólio de produtos muito bem segmentados e a gente identifica no mercado que tem setores que, por exemplo, a tua principal concorrente vem crescendo bastante, a gente vê isso nos últimos trimestres, e vocês atuam no mesmo nicho, vocês têm uma linha de produtos que compete diretamente com eles. Então, o que eu queria entender é se isso aí realmente vocês identificaram esse efeito acontecendo e por que que vocês talvez não tiraram tanto proveito quanto eles, enfim, o que aconteceu ali para que a Grendene especificamente não tenha conseguido se posicionar bem nesse trimestre aí, a despeito de todos esses eventos externos ali que não estão sob controle de vocês.
Ok. Por favor, Gustavo. O senhor já viu. Vamos falar especificamente aí desse tema que está falando de competidores e tal. Nossos dois principais competidores são Azaleia e São Paulo Alpargatas. Tá? Azaleia tem um preço médio, Gustavo, que é mais que o dobro do nosso preço médio. A Alpargatas tem um preço médio que é menos da metade do nosso preço médio. Então, eles estão em segmentos que parece que é muito parecido, mas completamente diferentes. Tanto a Azaleia, com sapatos, alguns sapatos injetados, muitos calçados mais montados, é para classe média, classe C e D também, mas assim num preço médio maior, quanto a Alpargatas, que tem um produto que é metade do nosso preço médio. E para te dar uma ideia, no segmento onde nós competimos, por exemplo, com a Alpargatas, que você está citando, que cresceu muito o resultado, a nossa Ipanema tem tido um desempenho excelente. Os nossos produtos de massa, que são os produtos mais baratos também, os produtos mais commodities, tiveram um desempenho excelente. Então, a gente tem percebido que, dentro desses outros segmentos, quando nós competimos com várias outras companhias no segmento delas, nós também temos tido um desempenho muito bom. É que como nós temos uma linha muito extensa de produtos e nós estamos operando em vários segmentos ao mesmo tempo, em alguns segmentos nós tivemos realmente, como nós dissemos, alguns produtos que não agradaram tanto ao consumidor e foram alguns produtos importantes, produtos-chave, no quarto trimestre, por isso nós tivemos essa perda grande. O que eu poderia te dizer? Talvez a nossa diminuição de venda no mercado doméstico tivesse sido 10% ou 5% ou até 15%, mas não teria sido esses 25% que você falou se não tivesse tido problema específico de errar alguns produtos ou de acertar menos alguns produtos.
Tá certo. E só para complementar a pergunta, você acha que essa estratégia de acertar de erro de produtos, como você completou aí, até que ponto essa diminuição de despesa de marketing que a gente observou nesse quarto tri está ligada a uma estabilização do nível de despesa, como a gente viu nos últimos anos, e a gente sabe que no quarto tri de 2004 realmente você tinha tido uma despesa muito elevada, e quanto disso está ligado realmente a uma iniciativa da empresa de cortar custo e usar o marketing como ferramenta de corte de custo também, que pode ser uma coisa aí que possa começar a afetar ou possa já ter afetado os resultados da empresa, já que a gente sabe que ela é extremamente dependente aí do marketing para crescer.
Excelente pergunta, Gustavo. E nós nos perguntamos isso a cada mês ao longo do segundo semestre do ano. Onde, sim, as menores despesas de publicidade ou as despesas mais disciplinadas, mais estáveis de publicidade em relação às vendas, elas mostraram uma melhora muito grande na comparação ano a ano. E a sua pergunta é especialmente importante pelo seguinte: diversos investidores que conhecem muito bem a Grendene nos perguntaram ao longo de todo o ano passado, ao longo de todo o segundo semestre do ano passado, vocês não vão acabar gastando menos em publicidade, dessa vez errando a mão, ao contrário, por excesso de zelo? E justamente por isso, e até em função dessa nossa preocupação interna e da preocupação desses investidores que conhecem tão bem a gente, nós tomamos um cuidado muito grande para não errar na mão de gastar menos de publicidade. O que acontece? Quando o produto não é um grande sucesso, não adianta gastar muito marketing nele. É melhor cortar, gastar um pouco menos de mídia na televisão e guardar essa mídia para um produto mais bem sucedido. Vou te dar um exemplo. Alguns produtos nossos, entendeu? Até um produto que nós fizemos para a linha infantil foi muito bem sucedido. Nós gastamos quase o dobro de mídia televisiva que a gente pensava, porque viu que o produto estava agradando as meninas e fomos gastando mais, e passava mais mídia na televisão e o produto vendeu para burro. Foi espetacular. Só que alguns outros produtos, bem importantes, alguns carros-chefes, não estavam agradando. Ou seja, nesse produto foi melhor cortar. Então, na relação causal que você está observando, que eu acho que é muito, muito importante a gente estar se perguntando o tempo todo dela, então não é uma tentativa de simplesmente desabilitar o ponto e falar, não, isso daí não é relevante. É relevante, mas na relação causal, surpreendentemente o que aconteceu foi o contrário. Não é que a gente gastou menos publicidade em função disso vendeu menos. É que os produtos que não agradaram tanto fizeram a gente vender menos, e como esses produtos realmente não ia adiantar gastar muito publicidade, a gente até segurou um pouco mais o orçamento de publicidade em função disso. A relação causal é o contrário.
Ok, muito obrigado.
Obrigado a você, Gustavo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcel Moraes, da Bradesco Corretora.
Bom dia a todos. Marcos, a minha primeira pergunta é se nós pudéssemos elencar esses segmentos de calçados que vocês atuam, do melhor para o pior, como que vocês classificariam isso em 2005?
De novo, quais os fatores?
quais dentro desses segmentos, né, ou seja, consumo de massa, infantil, masculino e feminino, como que vocês classificariam o comportamento de cada um desses segmentos no ano de 2005?
Ok. De forma mais ou menos geral, é uma pergunta interessante, mas de forma mais ou menos geral, se quiser olhar a grande imagem do setor hoje, nós tivemos, por razões diferentes, um desempenho muito bom em massa e no infantil, e nós tivemos um aumento da competição muito grande no segmento feminino. E no masculino nós tivemos um desempenho também um pouco aquém do esperado, por razões completamente diferentes. Em linhas gerais, no segmento masculino nós achamos que alguns produtos não agradaram tanto, o impacto de alguns produtos e marcas não foram tão interessantes quanto nós gostaríamos. Tá? Se os senhores ouvintes quiserem olhar, essa discussão está na página 8, tá? Do press release. E a gente percebe que, sem dúvida nenhuma, o segmento masculino é um dos segmentos nos quais nós vamos ter uma série de ideias novas muito interessantes para 2006. Tá? Realmente um segmento que vai estar fervilhando de bons lançamentos e boas ideias. No segmento feminino, o que nós tivemos foi uma combinação de dois fatores, um interno da companhia e um exógeno. O fator interno foi, como nós comentamos, alguns produtos não agradaram tanto. Isso é intrínseco, faz parte do nosso negócio. Infelizmente, faz parte do negócio de moda. A gente vai ter, em alguns momentos, margens muito boas, um resultado muito bom, acima do que o mercado espera em função de acertar bem a mão em alguns produtos. E em outros momentos, acontece o contrário, como aconteceu. Mas também, no segmento feminino, teve um aumento muito grande da competição. Muitas empresas aumentando competição. E é um segmento onde o Brasil possui bastante exportador de calçados montados também de boa qualidade e que com essa taxa cambial não conseguia se exportar, esses exportadores passaram a reverter venda para o mercado doméstico num aumento muito grande da competição. E, então foi um segmento muito difícil e obviamente o fato de que a gente não acertou alguns produtos só dificultou as coisas. No segmento infantil, nós tivemos um desempenho muito bom ao longo do ano todo, muito em função de que nós somos muito fortes nesse segmento. É muito difícil replicar para os entrantes nesse segmento, as pequenas companhias, replicar a força que tem uma Grendene. Por quê? Para o segmento infantil é muito importante o design, o calçadinho com detalhes na estrutura do calçado. Você fazer, por exemplo, uma sandália do Homem-Aranha, onde o cabedal é uma teia de aranha, ele mostra teia de aranha. Ou um calçadinho do Batman, onde o solado ele é inspirado nos pneus do carro do Batman, e partes do calçado também são inspirados no capô do carro do Batman. Então você brinca muito com esse lado lúdico no calçado infantil, que outros produtores não conseguem fazer. É tão simples quanto isso. Não tem a capacidade de design, de criatividade, de inovação. Além de que a nossa capacidade de fazer comerciais muito atraentes para a televisão também ajuda muito nesse segmento infantil. Então, nós tivemos, muito pelo mérito interno da companhia, um desempenho excelente no mercado infantil. Deixa eu voltar no segmento feminino, que faltou comentar uma coisa importante, que nós lançamos uma marca nesse ano, que foi a marca Ilhabela, que é estrelada pela Aline Moraes, e está tendo um desempenho excelente numa segmentação de produto que tem um apelo com a consumidora classe A e B, mas um produto ainda barato. É um produto que o consumidor pode comprar de várias cores, vários modelos, muito interessante. Né? Desculpa, voltando para o segmento infantil. E nós tivemos algumas novas licenças que estão resultando muito bem, como, por exemplo, o Hot Wheels. O Hot Wheels, para quem ainda não tem filhos aí, não conhece bem isso daí, ele é como se fosse uma Barbie para os meninos. A Mattel teve uma estratégia muito interessante, que foi querer lançar um produto que fosse tão bem sucedido para os garotos como a Barbie era para as garotas, e lançar o Hot Wheels. O Hot Wheels é uma licença que globalmente tem tido um sucesso espetacular, porque ela é multimídia. Você tem desenhos animados na televisão, você tem filminhos, e aí tem roupas, calçados, uma série de coisas, e os carrinhos da Hot Wheels. Já foram produzidos mais carrinhos da Hot Wheels para crianças do que o número de carros de verdade que já foi produzido na história da humanidade. Então é uma coisa que tem um impacto muito grande. A Mattel realmente acertou exatamente nessa estratégia, e nós, que tivemos um sucesso muito grande sempre com a Barbie para as meninas, fomos o licenciador natural para ser licenciado para o Hot Wheels, e estamos tendo um sucesso muito bom. Isso é uma licença recente, e temos outras licenças ainda que vamos estar lançando ao longo de 2006. É importante também todos terem consciência de que a Grendene, de longe, por todas as características da capacidade de fazer produtos inovadores, produtos interessantes para a linha infantil, bons comerciais, é o licenciado natural para o segmento infantil. Então, toda nova licença interessante vem nos buscar nas feiras de licença, vem conversar com a gente porque quer atingir o mercado infantil através dos nossos calçados. Por exemplo, é Super-Homem. Super-Homem vai ter um filme esse ano, nós já temos a licença, então tem uma expectativa muito boa de sucesso, como foi o Homem-Aranha em 2005. Então, com isso, a gente continua aí, bem firme no segmento infantil. E no segmento de massa, tão simples quanto o mercado está competitivo, que é barato, vende muito. Está tão simples quanto isso. Nós tivemos um desempenho muito bom, até nas nossas linhas baratas, como na Ipanema, que não é licenciada da Gisele Bündchen, a Ipanema normal, teve um sucesso muito bom. E as linhas baratas de Ginga e outras sandálias, simplesmente porque hoje o que é barato tende a vender mais, porque o consumidor não tem quase espaço no seu bolso para gastar, e o que é barato tem, sem dúvida nenhuma, uma atratividade grande.
Perfeito. Então, se eu pude entender bem, assim, o consumo de massa foi muito bom, infantil também foi muito bom, masculino e feminino ficaram um pouco abaixo. O que, que você acha que a gente pode esperar para 2006? Você acha que pode ter uma mudança nessas tendências?
No curto prazo, imediato, no que depende do cenário macro e do ambiente competitivo do setor, mais do mesmo. Pode esperar mais do mesmo.
Uhum. Esse mesmo comportamento para os segmentos, né?
Isso. Quer dizer, onde os segmentos foram impactados pelo ambiente macro e pela competição no setor, você pode esperar mais do mesmo, que não tem nenhuma diminuição. O calor da batalha continua, isso até aumentado, ainda mais nesse nível atual do dólar. Mas aonde houve um componente de falta de acerto nosso, que nós não acertamos, pode esperar um esforço muito sério da companhia em reverter o quadro. Então, se algumas linhas de produto não agradaram, ou porque a combinação de produto, marca, preço, por exemplo, no segmento masculino poderia ser diferente, nós vamos estar atacando isso com toda seriedade. Se alguns produtos da linha feminina não agradaram tanto os modelos, pode ter certeza que nós estamos focando 100% das energias em reverter a falta de sucesso do lançamento de modelos.
Perfeito. A minha segunda pergunta é mais voltada para o mercado externo. Vocês da Grendene descartam a possibilidade de explorar o mercado externo via algum tipo de unidade na China?
O dia que qualquer empresa te falar que descarta qualquer análise estratégica, você vende a ação, esquece, nunca mais olha para a empresa. Então, acho que a gente seria de uma arrogância intelectual completamente incompatível com a natureza de inovação da Grendene dizer que a gente descarta a análise. Tá? Mas, no curto prazo, o que existe é que não teria sentido a gente fazer uma planta na China enquanto a nossa fábrica é a mais competitiva do mundo para produzir calçado plástico injetado. E enquanto a gente tem uma capacidade instalada ociosa de 50 milhões de pares ano, como foi ano passado. Nós poderíamos ter produzido 180 milhões de pares e fizemos 130 milhões de pares. Então não tem sentido gastar um real numa planta na China. Agora, o que é muito claro para a gente é que nós somos tão competitivos hoje que mesmo que o dólar vá para 1,80, nós ainda temos a planta mais competitiva do mundo. Se o dólar for para 1,50, é óbvio que é uma mudança de uma ruptura absolutamente estrutural que a gente vai ter que pensar em outras coisas de forma muito diferente. Mas nesse cenário atual, eu posso dizer, Marcelo, que a situação ainda está muito clara, definida, de que nós somos muito competitivos aqui. Eu quero até aproveitar, porque a sua pergunta ela é muito interessante, pelo fato de que nós temos muito caixa. Então, a pergunta recorrente de investidor é: o que vocês podem fazer com esse caixa? Até foi uma pergunta que chegou aqui do Petrone, do Fidúcia, Petrone. Com caixa muito grande que a gente tem, né, e em virtude dos benefícios fiscais, o que é lucro econômico, mas não contábil, a gente não pode distribuir, tem que manter em caixa, né, para fazer investimentos, financiar cliente, etc. E o resto a gente paga em dividendo. Mas o que a gente fica em caixa, que agora está em 333 milhões de reais, eu ainda vou conseguir dizer para os senhores todos, olha, nós vamos usar operacionalmente para capital de giro, etc., investimento na fábrica, eventualmente a fábrica da Bahia, enquanto esse caixa é 300. Quando o caixa for 500 milhões, 600 milhões, vai ficar meio difícil o que a gente vai fazer, investir mais em capital de giro, não responde a pergunta. Então, certamente, à medida que esse caixa continuar crescendo, a gente vai tender a pensar em coisas mais estruturais do que circunstanciais, mais estratégicas do que táticas.
E sem dúvida nenhuma, ao longo dos próximos anos, vamos analisar várias possibilidades. A China é uma possibilidade concreta que as companhias têm que analisar. Para a gente hoje, a gente só acha que é mais competitivo ainda estar no Brasil. Eu vou até expandir mais um aspecto relevante dessa questão de China. Alguns dos senhores sabem, em conversas recentes que a gente teve, eu estive em dezembro na China visitando competidores nossos. Companhias como a UUN, a Symphony Holdings, Prime Success, a Bell Holdings, vários produtores líderes, alguns dos maiores produtores do mundo do setor de calçados. E o que eu posso dizer é que depois de visitá-los, eu fico muito impressionado de como essas companhias admiram o modelo de negócio e a competitividade da Grendene. Não apenas o fato de que nós somos competitivos o suficiente, como, por exemplo, para estarmos aumentando de forma substancial as vendas nos varejistas mais exigentes do mundo. Varejistas como Target, Payless, Kmart, Walmart. Nós estamos ganhando market share de produtores chineses nesses estabelecimentos comerciais. E ganhando market share de forma relevante. Tanto que a nossa exportação subiu muito nos últimos dois trimestres, em grande parte para varejistas muito exigentes como esses varejistas de desconto. E a gente tem que ser muito competitivo no estado da arte para conseguir fazer isso. Mas não apenas isso, mas a percepção subjetiva dessas empresas chinesas. Então, ao conversar com a gente, ao compararmos custo de mão de obra, a produtividade, fica muito claro que, embora na China o funcionário entre às 7 horas da manhã e saia à meia-noite, e que é uma coisa que, obviamente, não tem nenhum sentido lógico, um bom senso, embora essas companhias usem de coisas que são até artificiais, no longo prazo, seja nos tratamentos ambientais, nos tratamentos sociais e, sem dúvida nenhuma, diversos aspectos que são completamente até covardes, né, para competir no mercado mundial. Apesar de tudo isso, fica muito claro que em termos de calçado plástico injetado, que é o nosso modelo de negócios, não tem companhia no mundo para competir com a gente hoje. Então não teria sentido a gente comprar uma fábrica na China.
Tá perfeito, Marcos. Muito obrigado.
Nada. Obrigado a você.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido. Ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast ícone Pergunte ao Palestrante. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Falcão, do Itaú.
Bom, eu tenho uma pergunta de follow-up aqui. Bom, a gente viu que preços, quer dizer, não existe nenhuma estratégia hoje clara e definida para ser lidado com isso daqui para frente. Eu gostaria de saber, marketing, você mesmo falou que vocês já estão olhando isso e também não existe nenhuma grande, vocês estão olhando com cuidado, e também não existe nenhuma grande estratégia de aumentar gastos de marketing. Eu gostaria de saber o terceiro tripé que poderia melhorar vendas ou fazer com que o ambiente de vendas fosse um pouco mais favorável, que é dar um pouco mais de crédito ou dar um pouco mais de dias de recebidos para os seus clientes. Eu gostaria de saber se está sendo estudado dentro da companhia, se isso é uma estratégia que pode ser adotada daqui para frente, se todo o caixa que está sendo gerado na companhia está sendo acumulado na companhia, poderia ser utilizado para dar um pouco mais de working capital para os clientes de vocês. Obrigado.
Bom, Alexandre, é uma pergunta muito relevante, sem dúvida nenhuma, até porque nosso caixa aumentou mais de 80%, nosso caixa líquido ano a ano, para R$ 333 milhões de reais. Só que hoje não pretendemos expandir o prazo médio de clientes, não pretendemos fazer nenhum movimento deliberado nesse sentido, por uma série de razões que eu vou elencar em um minuto. Só que analisamos isso continuamente. Pode ter certeza de que é uma, digamos assim, de toda a munição que a gente tem para usar nessa guerra, é uma munição muito importante, muito relevante, é uma arma chave para a gente utilizar em alguns momentos específicos, algumas circunstâncias específicas, o financiamento de cliente, porque nós somos uma empresa muito capitalizada, não tem dúvida. Mas por que que nós ainda não decidimos fazer nada desse sentido? E se fizermos, vai ser muito ponto a ponto, muito casuístico e não um evento atabalhoado, deliberado para todo o mercado. Pelo seguinte, em primeiro lugar, quando a gente entrega mais prazo para um varejista que precisa de prazo, o varejista que mais pede prazo é o risco pior. Então, por mais que exista um juros implícito de 4%, 5% ao mês no prazo que a gente entrega para o varejista que está querendo dinheiro a 4%, 5% ao mês não é um crédito muito bom. Então, os varejistas grandes e capitalizados, que a gente quer estar sempre vendendo com eles, não precisam tanto de prazo e um prazo normal de 20, 40, 60 dias tem funcionado muito bem para eles. O varejista que mais quer prazo é justamente o cara que daqui a pouco você vende para ele, ele está te devendo tanto que é melhor dar o cano. Tá? Segundo problema, no momento em que a gente dá prazo para esse varejista, ele tem o quê? Ele tem mais fôlego financeiro. em tendo mais fôlego financeiro, ele pode fazer uma promoção na lojinha dele, todos os calçados em 3 cheques em vez de 2 cheques. Ou seja, você acaba repassando o capital de giro para ele trabalhar e não vende só produto Grendene. Se nós tivéssemos, que não há nem menor plano para isso, mas só se tivéssemos, em termos de discussão filosófica, lojas exclusivas da Grendene, um varejista que só vende Grendene, eu poderia dar prazo para ele à vontade. O grande problema é que os varejistas, no modelo de negócio brasileiro, eles vendem todos os calçados, então eu posso estar até ajudando nosso competidor ao dar mais prazo. Terceiro ponto muito relevante. No momento, se a gente fizesse, que não vamos fazer, no momento que a gente expandisse, a partir de hoje estamos dando 60 dias a mais de prazo para os nossos varejistas todos, o que, que acontece? Você sobe a venda daquele trimestre específico. E o que você faz é simplesmente transladar estoque da Grendene para o varejo. E o varejo vai continuar com a mesma dificuldade de vender. Ao contrário, se a gente acertar os modelos de produto com o marketing correto e o preço correto, a gente vai estar fazendo produtos que giram mais na loja. Então a gente vende para o varejo vende para o consumidor, vende para o varejo consumidor. A gente cria um ciclo muito positivo. Enquanto que simplesmente aumentar o prazo, você pode estar só transferindo estoque. E o cara vai ficar cheio de estoque da Grendene, o que é até ruim para a gente. Você começa a ficar estocado, perde a confiança no produto Grendene. Então, um tema que, assim, ele é importante, eu entendo perfeitamente a racionalidade do seu ponto. Estamos com 330 milhões em caixa, vamos usar esse dinheiro? Concordo. Mas existem diversas maneiras de utilizar isso de uma forma, assim, bem inteligente, bem racional. Vamos pensar em uma série de negócios importantes ao longo desse ano, segmentos importantes. Vamos dar toda a vazão no nosso capital de giro que for possível e adequada, mas a gente está muito preocupado com uma utilização ineficiente e deliberada desse caixa.
Tá ótimo. Marcos, só para resumir um pouco o que a gente conversou aqui no Conference Call, o que, que você diria que é... O que você diria que a companhia está fazendo de forma específica para tentar melhorar? Quer dizer, se você diz que essa é a grande preocupação da companhia, quer dizer, aumentar vendas, o que, que efetivamente está sendo feito? Porque, no meu entendimento, você tem 3 grandes pontos aí para serem analisados. Estratégia de preços, marketing... E dar um pouco mais de prazo para clientes. O que, se você me pudesse, eu sei que até sem querer entrar aqui em alguma informação estratégica, mas o que você poderia dizer para a gente, ou vocês poderiam dizer para a gente, para tentar mitigar um pouco essa queda de vendas tão grande no mercado doméstico? O que está sendo feito? O que a gente pode esperar daqui para frente de estratégia da Grendene nos próximos anos?
A sua pergunta é bem clara, bem específica, mas eu vou pegar o finalzinho da sua pergunta para começar a respondê-la. Você falou o que podemos esperar para a Grendene ao longo dos próximos anos. Então, se você me disser o que podemos esperar para os próximos 2 trimestres, a resposta simples é nada, nada de diferente. Okay? Com toda a sinceridade que você sempre soube pôde contar com a gente. Não tem nada novo que a gente está fazendo, estamos fazendo mais do mesmo. Mas estamos pensando em diversas estratégias que, no médio prazo, ao longo dos próximos trimestres, terceiro trimestre, quarto trimestre, 2007, vão trazer, devem trazer, um impacto muito interessante para a Grendene. Volto ao ponto de o que significa fazer mais do mesmo. Por exemplo, nós tivemos algumas linhas de produto que não foram tão exitosas. Então, você pode nos perguntar, bom, vocês vão fazer mais do mesmo, agora vocês vão tentar acertar, se vocês não acertaram o produto inteiro, por que vão acertar o produto agora? Por quê? Simplesmente, ao longo dos anos, a gente acerta muito mais do que a gente erra, e é normal, intrínseco ao negócio, errar algumas linhas de produto às vezes, e nós vamos nos enfocar em acertar, e até de uma forma diferente. Por exemplo, em 2004, Alexandre, a gente produziu 480 produtos. Em 2005, produzimos 450 produtos. Então, você pode afirmar que a gente produz aí da ordem de 450, 500 produtos por ano. Só que nós sempre dedicávamos um esforço muito grande de todo o top management da empresa, todo o top management que está nesse call, o Rudimar da Londres, o Márcio de marketing, o Moroni de vendas, o Matsu, que é da área de design, e todas as equipes dessas pessoas, inclusive com a presença do Alexandre Grendene, nosso CEO, toda semana são discutidos produtos que vão ser lançados daí a 2 meses, 4 meses, 6 meses. Só que, por exemplo, o management sempre focou um esforço muito grande nessas linhas de produtos diversos e tem tido um crescente esforço, especialmente após esse último semestre, algumas dificuldades específicas de 2005, de enfocar um esforço muito maior, um tempo de discussão muito maior, 2, 3, 4 vezes maior, nos produtos específicos que fazem a diferença e um esforço diametralmente um pouco menor naqueles produtos que são menos mainstream, aqueles produtos que são mais específicos de linhas que vendem muito menos. Ou seja, não é só fazer mais do mesmo, mas estamos fazendo o que a gente sempre soube fazer muito bem feito de uma forma bastante mais aperfeiçoada. Ao longo dos últimos meses, por exemplo, nosso CEO, Alexandre Grendene, começou a propor visitas de todo o top management a diversas regiões do país, a praças específicas, conversando com varejistas, sentindo o pulso do mercado, e o top management como um todo, todos esses que estão aqui nesse conference call, estão muito mais em contato direto com os varejistas, com os mercados consumidores em diversas regiões do Brasil, de forma muito mais intensa que anteriormente. O foco nesses produtos principais, produtos-chave, muito maior do que em períodos anteriores, também mostra uma chance de acerto maior. Então, o que eu posso te dizer é, no curto prazo, próximos dois trimestres, nada de novo, de diferente, mas, sem dúvida nenhuma, um esforço de forma muito mais eficaz e racional. Agora, para os próximos anos, tenha certeza de que nós estamos trazendo estratégias bastante interessantes, que eu espero poder falar delas ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo um, dois trimestres, que eu acho que vão dar um cenário muito mais claro e muito mais positivo em termos de um crescimento sustentável.
Está ótimo, obrigado.
Obrigado, Alexandre. Eu quero só fazer uma rápida interrupção, porque chegou mais uma pergunta por e-mail, a pergunta da Ana Paula, da Concórdia, que ela pergunta se haveria um efeito melhor dos números da empresa no mercado interno em função da Copa do Mundo e da melhora do salário mínimo. Então, é uma pergunta ótima. Em função da Copa do Mundo, não existe nenhuma estratégia no momento que está clara e pública, mas sem dúvida nenhuma, em ano de Copa do Mundo, vocês sabem muito bem que todos nós brasileiros ficamos um pouco mais nacionalistas, patrióticos, ufanistas, e nenhuma sandália tem um nome tão brasileiro quanto a Ipanema. A Ipanema, que é uma sandália com cara de Brasil e com a nossa bandeirinha do Brasil, com tudo a ver com a alma brasileira. E é um ano onde nós temos diversos modelos que vão ter pinturas específicas, vão ter colorações, tanto na linha Ipanema quanto na linha Raider, que são temas ligados a futebol, a Copa do Mundo, a esse tema tudo patriótico. Então tem algum impacto. Obviamente não quero também que ninguém espere que seja um impacto relevante, que por isso vai mudar de forma dramática os números da empresa. Mas, a segunda parte da sua pergunta, que é melhora do salário mínimo, isso sim é absolutamente fundamental para a empresa. Por quê? Nós vendemos um produto onde a média de preço de todos os nossos produtos é R$20 para o consumidor, R$10 para o varejo, R$20 para o consumidor. Quem compra o nosso produto, a massa do nosso produto, quem compra é a classe C e D, que é assalariada, em geral recebendo salário mínimo, X salário mínimo. Ou seja, o aumento do salário mínimo para a classe C e D é muito relevante e no ganho de renda esperado ao longo dos próximos trimestres, isso é muito importante. É óbvio que outros desafios permanecem, tem o desafio da taxa cambial, aumento da competitividade, substituição por bens similares ou não no bolso do consumidor, mas o aumento de renda para a classe C e D é muito importante. Nós não estamos levando isso em consideração, não no curto prazo imediato, um ou dois trimestres, mas ao longo dos próximos vários trimestres, é um dos fatores positivos com o qual a gente pode esperar ter um ambiente de negócio um pouco melhor. Além de que, nós temos observado um grande desempenho dos bens duráveis, não só pelo fato de serem vendidos a crédito, mas porque muitos deles são impactados positivamente pelo dólar barato. E a gente deve observar uma rotação natural de duráveis e semiduráveis ao longo do médio prazo, embora isso não esteja acontecendo ainda e a gente não quer tentar precisar e usar uma bola de cristal de dizer quando isso começa a acontecer de forma mais relevante, mas é natural que ao longo do médio prazo a gente observe uma rotação natural entre duráveis que estão desempenhando muito bem e os não duráveis que até agora têm tido muita dificuldade, tá? Mas, sem dúvida, o salário mínimo é muito boa notícia para a gente.
Senhores jornalistas, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Senhores jornalistas, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro para as considerações finais.
Gostaria apenas de agradecer a todos que nos deram atenção nessas 2 horas de teleconferência para apresentação dos resultados de 2005. Reiterar que a empresa continua, como sempre esteve, atenta e vigilante na defesa dos seus interesses, dos seus negócios e à procura de resultados que possam cada vez mais satisfazer aos nossos acionistas. Quero reiterar o que disse no início: o ano de 2005 foi um ano especialmente difícil, em função do cenário macro e em função do câmbio também, mas nós obtivemos alguns progressos consideráveis, especialmente na área de redução de custos. A empresa mantém-se saudável, do ponto de vista financeiro e econômico, e em perfeitas condições de continuar um player de muita importância nesse mercado. E nós estamos, portanto, com a necessária saúde para aproveitar as oportunidades que a gente possa criar, o que a gente possa detectar no mercado, e em função de tudo isso alterar para melhor os números que nós temos apresentado. Mais uma vez, obrigado.
A teleconferência da Grendene está encerrada. Obrigada e tenha um bom dia.